Declara aberta a sessão ordinária do dia 7 de agosto de 2017. Agradeço a presença de todos, do meu afiliado Vitor Miguel, seu amiguinho João, filho do meu amigo vereador Jean Bueno, a filha do Gentil. Quero cumprimentar também o ex-vereador, ex-presidente, Dr. Diversino Bueno, senhor que já foi presidente dessa casa, vereador, sinta-se à vontade se quiser fazer parte aqui da Tribuna de Roma. Quero cumprimentar a irmã do João Karate, o Moraes, em especial fazer um agradecimento também, cumprimentar um grande amigo de infância meu, Rodrigo Carvalho, hoje repórter, jornalista da Rede Massa, dizer para nós que é uma alegria, uma satisfação muito grande receber você aqui, você que é um jovem que a gente se viu junto, teve uma infância junto, e fico feliz de ver seu sucesso hoje a nível estadual, sendo muito bem reconhecido e fazendo um excelente trabalho aí por onde passa. Então, parabéns, seja bem-vindo e Deus abençoe você sempre nessa caminhada. Peço para que todos fiquem em pé para o texto da leitura da Bíblia e logo em seguida a oração do Pai Nosso.
Chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando e o discernimento é que a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado da porta, à entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levantam minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, todos, tenham bom senso. Ouça, pois tenho coisa importante para dizer, e meus lábios falarão o que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Coloca a anterior em discussão. É em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Passamos para o expediente do dia.
Ofício GP número 62/2017. Assunto: projeto de lei. Pelo presente, solicito a retirada da pauta do projeto de lei número 18/2017, que dispõe sobre a atualização da lei complementar número 3/2017, para adequação. Certo de ser atendido, no que eu ora solicito, coloco à disposição para o maior esclarecimento. Atenciosamente, Aquiles Taquedo, filho prefeito municipal. Ofício GP número 57/2017. Projeto de lei. Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei 19/2017, que almeja regulamentar o inciso 9 do artigo 156, artigo 11. O inciso 11 do artigo 156 da lei número 5.162, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. A referida prestação se espere na Lei Federal número 13.259, de 16 de março de 2016, que regulamenta a dação em pagamentos referente ao crédito tributário da União, para apreciação e aprovação dos novos créditos. Certo? De ter atendido no que solicito, coloque à disposição para maior esclarecimento. Aqui está aqui, o seu prefeito municipal. Ofício GP número 58/2017. Assunto: projeto de lei. Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei número 20/2017, que trata de autorização para dotação específica no orçamento de 2017 e firmar convênio com o consórcio intergestores do Paraná. Certo de que, sendo atendido, que hora solicito, coloque à disposição para maior esclarecimento. Aqui está aqui, filho, prefeito municipal. Ofício GP número 59/2017. Projeto de lei. Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei número 21/2017, que expõe sobre os procedimentos aplicados ao pagamento de débitos judiciais da Fazenda Municipal de pequeno valor. Certo, de que acendido na hora solicito, coloca à disposição para o oferecimento. Aquilo está aqui exigido, prefeito municipal. Ofício GP número 57/2017. Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei complementar 01/2017, perito urbano 02/2017, código de posturas 03/2017, parcelamento do solo urbano 04/2017, sistema viário 05/2017, zoneamento de uso e ocupação de solo número 06 do código de obras municipais. Informo que esse projeto de lei são partes integrantes ao nosso plano diretor. Certo de ter sido atendido e óbvio que eu coloco à disposição para maior crescimento. Aqui está aqui do filho, prefeito municipal. Projeto de lei número 19/2017, súmula, regulamentar o inciso 11 do artigo 156 na lei número 5.172, de 25 de outubro de 1966, do Código Tributário Nacional.
Encaminho para as comissões.
Projeto de lei número 20/2017, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir dotação específica no orçamento de 2017 e afirmar convênios com consórcio intergestor do Paraná da Saúde e de outras providências.
Caminho para as comissões.
Projeto de lei nº 21/2017, súmula, dispõe sobre os procedimentos aplicados aos pagamentos de débitos judiciais da Fazenda Municipal de pequeno valor, sem expedição de precatório e de outras providências.
Caminho para as comissões.
Projeto de lei complementar número 01/2017, emenda, delimita o perímetro urbano do distrito sede do município de Maranhão do Sul e de outras providências.
Caminho para as comissões.
Projeto de lei complementar número 02/2017, súmula, dispõe sobre o código de postura municipal de Maranhão do Sul, estado do Paraná e de outras providências.
Caminho para as comissões.
Projeto de lei complementar no 03/2017, súmula, dispõe sobre o parcelamento do solo urbano do município de Maranhão do Sul e das providências.
Caminho para as comissões.
Projeto de lei complementar no 04/2017, súmula, dispõe sobre o sistema viário do município de Maranhão do Sul e das providências.
Caminho para as comissões.
Projeto de lei complementar no 05/2017, súmula, dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo municipal de Maranhão Grande do Sul, constante do plano diretor municipal e de outras providências.
Encaminho para as comissões.
Projeto de lei complementar número 06/2017, súmula, dispõe sobre os requisitos técnicos para outras edificações a serem construídas no município de outras providências.
Encaminho para as comissões.
Indicação número 122/2017. Indico na forma regimental, solicito ao senhor prefeito municipal a necessidade de providências necessárias para que sejam jogados entulhos legais no final da rua Japão. Justificativa, faço presente indicação em Vossa Excelência devido à reclamação pedida de diversos munícipes para que seja resolvida tal situação. José Arnaldo Diniz, vereador. Indicação número 123/2017. Indico na forma regimental, solicito ao senhor prefeito municipal a necessidade de instalações de um braço de luz no final da rua Japão, onde já existe poste, mas ainda falta luminárias. José Arnaldo Diniz, vereador.
Passamos com a palavra ali para o vereador Edmilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, saudar a população que se faz presente aqui, em especial ao ex-vereador e presidente desta Casa de Leis, doutor Divertido Bueno, nos honra por sua presença, importante demais tê-lo aqui. Eu que algumas vezes estive aí no seu local, vendo, assistindo a reunião, né? Até porque sei que o senhor foi companheiro de membros da minha família, assim, do meu pai, do meu irmão, que também esteve com o senhor nesta Casa de Leis. É sempre bom tê-lo aqui. Ao Rodrigo, que faz parte da família, mas independente do laço sanguíneo que nos une, um menino que tem destaque
a nível de Paraná hoje, no seu trabalho, tem cumprido e levado o nome de Mariana. E a todos os usuários da Casa 3, nós tivemos aí durante esse período de recesso, aí muitas pessoas às vezes questionam na rua, né? Poxa vida, vocês é férias? Não, recesso, recesso é parlamentar, nós acompanhamos aquilo que o Congresso Nacional determina, não é nós que criamos as leis aqui, né? Nós criamos apenas as leis do município. Mas em momento algum esta casa esteve fechada, os funcionários continuam trabalhando todo vapor, e os vereadores também. Eu tive a oportunidade na segunda-feira de estar junto com o vereador Jean e o presidente desta casa, estivemos na Assembleia Legislativa do Paraná, onde fomos levar algumas demandas do município, especificamente uma demanda do Colégio Estadual Padre de Casagrande, através da diretora Rosana da Maria Ortiz, e do Colégio da Escola Tancredo Neves de Nova Moreira. Algumas coisas que nós pedimos, protocolamos, e hoje eu tive a resposta da Fundepar, que possivelmente a questão do Colégio Padre Ângelo, no máximo aí, durante esse mês, será resolvido, então fiquei muito feliz. Dizer também que na sexta-feira estive em Ponta Grossa, na sede do 2º GB, Grupamento de Bombeiros do Estado do Paraná, onde ocorreu a passagem de comando de um amigo especial, que está assumindo lá, o Major, hoje, Tenente-Coronel Emerson Saqueta Barbosa, e eu estive lá, junto com o Sandro Silva, que é o deputado federal do meu partido, que me representa e nos representa, trocamos bastante informações e ficamos de postergar essa conversa num outro momento que ele vai vir aqui. Sandro Alex, você está mencionado? Falei, Sandro Silva? Aí eu sempre falo no fundo do jogador de futebol. O Sandro Alex, né? Então, dizer a você o seguinte: ninguém parou, estamos correndo. É óbvio que hoje é a primeira sessão, o primeiro retorno, o pessoal ainda não está acostumado. O importante é que o pessoal venha aqui. Quero já de antemão também fazer um agradecimento especial. Na verdade, não é nenhum agradecimento. Eu digo assim: sempre que ocorre, nós passamos um período de chuvas no nosso município, e as pontes não dão conta do fluxo de água, né? Já vista que nós temos um problema de curva de nível no nosso município. Dificilmente as pessoas fazem, é quase uma coisa obrigatória. E nós temos um problema ali na região do Engenho Velho, né? Um vale, né? E concentra-se apenas numa ponte ali embaixo, toda vez é sempre o mesmo problema. Nós estivemos lá, e eu tenho propriedade naquela região, e sempre estou lá, o pessoal sempre reclama que o tubo é muito pequeno, que a ponte é muito estreita. Então hoje todo mundo não, mas a maioria dos produtores rurais já tem colheitadeira, não conseguia passar. Então estivemos também conversando com o prefeito, e ele havia prometido, isso em maio, de que até agosto estaria pronto. E essa semana, enquanto nós estávamos em Curitiba, recebemos a informação que estavam trabalhando lá, e hoje eu fiz questão de ir lá verificar, e realmente foi colocado aqui estudos, eu não sei como é que chama aquilo, mas é enorme, né, o fluxo vai de água. Então não é esperar acontecer de novo, porque no mesmo tempo tem batido aquela questão desse fundo de vala nosso aqui, que parece que ninguém mais lembra que houve todo aquele problema com relação à água. Hoje também, fazendo uma caminhada, você encontra entulho de todo tipo, você encontra assoreamento praticamente em toda esta parte do qual esse córrego aqui nosso, que se nós tivéssemos um pouco mais de chuva, como já tivemos, né? Nós vamos ter os mesmos problemas. Então, vai com um alerta para que a gente possa tomar. Eu sei que a prefeitura, através do prefeito e de alguns vereadores desta Casa de Leis, protocolaram já pedido junto ao IAB para tentar fazer o fundo de vale, mas independente disso, né? Vai ter que ser feito alguma coisa. Bastante lixo jogado, e eu tenho batido muito nisso. Eu tenho batido muito nisso porque eu acho que o exemplo vem de casa. Ele tem que ser dado o exemplo para que a gente possa construir uma cidade mais limpa, uma cidade mais digna de receber os habitantes dessa cidade. Mas, infelizmente, nós temos tido muito problema. Hoje eu indo nesse trecho que liga via Coamo aqui pelo fundo, tanque, geladeira, sofá, quer dizer, não precisa arrumar um jeito de descarregar isso, porque senão a gente não vai ficar toda hora buscando com a máquina lá. É óbvio que a gente não sabe quem é, né? Mas é importante que seja tomada alguma postura. Uma outra coisa também que a semana foi indagada é essa questão que lá é Apucarana, e eu acho que aqui também, mas eu não tive a oportunidade de conversar, porque foi uma semana corrida. Essa questão de queimada. Nós estamos aí com umidade baixa, Eu não sei se é só a lei federal ou se tem alguma lei aqui municipal com relação a queimada. Pessoas que queimam lixo mesmo, mas um período desse não é possível. É uma falta de respeito, um crime ambiental mesmo. E aí tive problema com alguns cidadãos que foi questionar e disse, então tem que mandar a prefeitura pegar o lixo aqui na minha casa e levar. E aí eu fui tentar explicar para eles que não é função. Né? Então eu vou jogar na rua, não meter fogo na rua. Se o senhor quiser, nós vamos prender o senhor então. Não é uma questão política, e nem é uma questão apenas de cidadão mesmo. Então acho que a gente precisa dar um exemplo. Esta casa precisa dar um exemplo, assim como é que toda a população precisa entender que essa cidade só vai ficar limpa, essa cidade só vai ser digna de recebê-los, desde que todo mundo faça a sua parte. Queria fazer uma outra colocação interessante que eu achei essa semana. Eu estive visitando o cemitério nós está em obras já, que é uma coisa que eu achei muito interessante, nós estamos no mês de julho, agora começando agosto. Porque há assim, um costume antigo aqui de 15 dias antes do finado arrumar o cemitério, que vem gente de fora para ver. O cemitério não é um local apenas para o dia de finados. Eu tenho o hábito de ir lá, de visitar, e assim como muitas pessoas têm. E aí eu estou conversando com o vice, com o Almir, que está fazendo um trabalho, na minha opinião, digno de aplauso, né? Porque tem trabalhado, corrido muito, superando as minhas expectativas, até porque também nos últimos 20 anos nós não tivemos vice, então não sabia como é que era o trabalho do vice, não lembrava mais. E rapaz, extremamente organizado com aquele lado ali. Porque o que acontece? Nós abrimos um espaço em cima ali, parece uma coisa boba, mas uma coisa que tem que ser vista. E aí alguém vem, enterra assim, o outro assim, o outro assim, você não consegue andar naquele labirinto. Eu digo, é uma questão de demarcar. Demarca a área, faz uma linha, e eles fizeram isso. Né? Agora, todos que estão indo para aquela ponta lá, está extremamente organizado, inclusive será feito um novo portal. Então, parabéns ao Vomir, ao prefeito, e a todas as pessoas que estão trabalhando nesta organização. Até porque, então nós temos 3 meses até a chegada do... Chegada do finado, é importante que aquilo lá esteja sempre bem feito. Uma outra colocação só para encerrar, se houver, queria solicitar ao Jean e ao vereador Lira, se fosse possível, já vista a quantidade de projetos que foram encaminhados às comissões, que a gente pudesse reunir nesta casa amanhã para as 20 horas, horário bom, senhor dá? 20 horas, pode ser, Jean?
Sim.
Para a gente...
Só se convocar
para esse. Se pudesse, então daí queria já aproveitar, me seja convocar para as 8 da manhã, que daí a gente já...
Você falou 20 horas.
É, 8 da noite.
De manhã,
por dia até dá, mas o Jean não pode. Você pode de manhã.
Só me permite uma parte antes de você encerrar.
Não, permito.
Eu sei se vai permitir. Viu, a respeito do cemitério, quero cumprimentar também e quero só corroborar e dizer que o prefeito vai mudar o projeto da capela mortuária, talvez eu tenha falado com todos, até inclusive
conversando com aquela frente.
Exatamente. A capela mortuária seria um projeto, que, se alguém não sabe, era um projeto de R$400 mil que iria gastar no terreno na frente.
Só
porque na frente para aterrar ia ficar como chama? Embaixo. Ia fazer com um porão desnecessário. Então o prefeito preferiu, ali na frente do cemitério, sobrou um espaço muito grande daquele alojamento que você fez. Exatamente, sobrou um espaço e agora deu para ver. Que não dava para entregar aquilo, você quer ver.
Exato.
E agora a capela mortuária chega em frente ao cemitério. Então, só para corroborar com o
que eu achei perfeito.
Achei maravilhoso também e quero cumprimentar o Valmir que comprou essa briga do cemitério. O Valmir que tem essa forma de estar sempre nos negócios, sempre participando. E é verdade, o cara é gente boa que está, né, solidário com todas as pessoas.
Exatamente.
E ele comprou essa briga de estar lutando pelo cemitério agora. E agora vem, em contrapartida, essa obra do prefeito para fazer a capela mortuária ali. E ainda economizar dinheiro, né? Que acredito que saia pela metade do preço dessa capela, tirando esse porão lá.
É, a diferença.
Muito obrigado,
essa economia, só para que ninguém entenda errado, essa é a economia possível, pautável, dentro daquilo que se espera. Porque já foi feita uma capela mortuária aqui para poupar também, para economizar dinheiro, ela foi feita num local que tinha já uma construção, foi só aproveitar aquela construção. Então daí não é isso. A ideia não é essa, é fazer a capela com menos um porão. Ela só não terá um porão. Que também praticamente nem usa. Eu estive em Sabáudia, um dia desse, num velório de um tio da minha esposa, e a capela fica na porta do cemitério. Achei extremamente interessante aquilo. Nem fica uma capela, recebe a bênção ali e atravessa. Né? Eu acho extremamente bom, mas eram só opiniões.
A exemplo das grandes cidades, né?
Todas.
A gente vai em Curitiba, está do lado, nos crematórios.
Todos.
Todos do lado do cemitério.
Apenas nós que tínhamos um receio, né? De ficar perto do cemitério. Mas graças a Deus o cemitério já se perdeu, os loteamentos estão surgindo lá e crescendo de forma. É, só para concluir, no sábado, então também estive lá na cidade de Arapongas, o presidente esteve comigo. Nós tivemos um congresso lá para discutir política. O congresso, na verdade, era das lideranças do DEM, né? Do DEM mesmo, do Pião. Mas estava o Marcelo Richa, estavam outras pessoas importantes. E nós fomos convidados e achamos por bem ir lá também para discutir. Na verdade, era uma discussão do DEM jovem do Paraná, né? Mesmo representante do Brasil, né? Isso. E acho interessante, até porque uma política... Eu digo, quem não gosta de política tem o castigo de ser governado por aqueles que gostam. Então, é preciso que todos gostem, que todos busquem dentro de uma participação que a gente possa transformar. É preciso entender que todo esse protesto, tudo isso que está ocorrendo hoje no Brasil, ali no país, não é coisa que se construiu agora, de 3, 4 anos, não. Isso foram dezenas e dezenas, décadas de descaso, onde a população não participava, onde a população não questionava, onde a população tinha medo, né? Isso tudo gerou isso que nós estamos vendo agora. Então agora, como eu tenho repetido nessa cadeira, não é o fim, é apenas o fim do começo. As coisas estão aparecendo agora, é importante que apareça mesmo, e a gente um dia defende alguém, e amanhã a gente descobre que esse alguém também é corrupto, a gente deixa de defendê-lo, porque eu não tenho compromisso com ele, como eu já disse aqui, né, o candidato que eu votei para presidente na última eleição, eu não voto mais. Só, simples, não tem paixão pelo bandido. Posso ser enganado por eles. Então, dizer a vocês que é importante a presença de vocês, porque isso nos dá força de estar aqui sempre lutando. Mais uma vez, para aquelas pessoas que vêm a primeira vez da Câmara, parece que a coisa é tudo meio mecânica aqui, mas na verdade existe todo um protocolo. Todos esses projetos que foram lidos rapidamente serão analisados, terão que parecer jurídico, terão que parecer dos vereadores, para depois vir ao plenário de novo. Então é importante que vocês entendam que não é uma coisa assim automática, vai. Aí eu fui lá, senta, levanta e senta. Então precisa entender também essa estrutura para poder valorizar aquele trabalho que está feito. Só para encerrar, só para o João Paulo, meu vizinho, que a quem eu respeito muito e que tem sempre vindo nessa casa de leis, eu agradeço, peço que volte a vir sempre. Senhor presidente, por enquanto é só. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Jean Bueno.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, quero também cumprimentar todos os presentes, em especial o Vitor, amigo do João Gabriel, filho do Anderson. Fomos criados juntos. Quero agradecer também meu filho, João Gabriel. Quero falar da importância que vocês vão ter na minha vida. Quero dizer para você que amo muito e que trabalho muito para que você tenha orgulho, assim como tenho do meu pai, que está aqui presente hoje, que foi vereador, o qual me espelho muito no seu trabalho quando foi presidente desta casa, quando foi presidente de associações a nível de Paraná, inclusive de Brasil, né? Comandou por um tempo a Federação das Câmaras do Brasil. Então quero dizer que tenho um espelho muito grande em casa e que de verdade não teria pessoa melhor para mim me espelhar. Admiro muito seu trabalho, tanto como vereador como profissional, advogado e pai de vocês. Quero também agradecer a Joaquina, minha amiga, que vem nos prestigiar. Já eu vi ela algumas vezes aqui na frente da câmara e tal, e agora chegou e até me questionou, né, por que o pessoal não vem. Essa é a nossa vontade também, que o pessoal venha visitar e venha ver o trabalho dos vereadores, para que não fique, né, Moraes, como você comentou comigo, para que não fique falando coisas sem realmente saber se tem alguém trabalhando, se não tem, porque tem muita gente que fala, vereador, se fizer uma pesquisa na rua, você que é da imprensa, Rodrigo, você pode fazer uma pesquisa e ver, se fizer uma pesquisa na rua, 95% da população não quer vereador, e não sabe qual que é a função do vereador, e nem imagina que o vereador está aqui para representá-los. Então, é uma estatística muito triste para nós, vereadores, mas infelizmente é isso que acontece. E o Moraes hoje me chamou e falou, já, a gente tem que vir, tem que chamar as pessoas, porque as pessoas falam muito sem saber realmente o que está acontecendo. Então é bem isso, eu agradeço também a Moraes, os funcionários dessa casa, o Alexandre, o Ricardo.
Jean,
oi.
Posso só falar isso que eu achei interessante? Até o sobrinho do Moraes estava em casa hoje e disse, eu tenho que ir lá, padrinho, porque o tio Moraes sempre me chama para ir. Mas olha como é uma desinformação, que há uma desinformação. É, nós estamos nessa casa de leis há algum tempo, eu havia feito uma indicação, você é agrado, gentil, as pessoas até conseguem, gentila, né? Isso que tinham feito com relação a essa entrada da cidade, nossa saúde, nossa principal, hoje principal, que ela carecia de alguns reparos, né? Aí eu estou na feira, na sexta-feira, né? Na sexta, né? Um cara me aborda bravo, rapaz, isso aqui não vai pra frente nunca mesmo. Você veja, fazer asfalto onde já tem asfalto. Quer dizer, ele não entendeu nada, ele não veio aqui, ele não sabe. Ele entendeu essas coisas. Aí outro dia estou ali, acordado, uma senhora, você viu o que está acontecendo na cidade? Já estão pintando as ruas aí para multar. Mas da onde tirou? É requerimento nosso desta casa de leis, pedindo.
Não veio e não sabe, né?
Vai então é isso que eu digo. Daí vai falando coisa e isso vai gerando na gente, só para concluir, não te atrapalhar mais, gerando na gente também. Você começa. Eu passei esses dias lá em Amoreira, eu fui dar uma palestra no domingo de manhã, era o que, Marco? Umas 8 horas, um pouquinho, e o Marco já estava na rua correndo com 2, 3, pararam ali na rua. Só não para, tem que fazer, mas não tem outro jeito. Mas a pessoa não vê. Então isso acaba gerando desconforto. Muito obrigado.
Bem, como o senhor costuma dizer, os ausentes não têm razão, né? Então nem vamos dar tanta atenção para essas pessoas que não veem na câmara, não sabem o que está falando, e acaba falando mal e denegrindo a imagem de pessoas de bem, pessoas que querem o bem do município. Quero agradecer mais uma vez, falando do Dr. Rodrigo. É até redundante a gente ficar falando aqui, mas você é uma pessoa que Marilândia se orgulha hoje. Tive o prazer de ter seu apoio na outra campanha, a sua família me ajudou. E quero dizer que você realmente é um orgulho para Marilândia, não só por hoje estar se destacando no estado como repórter, como professor também que é, né? Tinha um sonho, era professor, se formou em educação física, tinha um sonho em ser jornalista e foi atrás do sonho, e nós que estivemos perto disso, nós acompanhamos um pouco do teu sofrimento e um pouco da tua vontade, da sua gana mesmo de chegar onde você chegou hoje. Nós percebemos que você avance muito mais ainda, porque sabemos o teu potencial, e nos dá um orgulho muito grande quando aparece você na televisão, aparece as suas reportagens, e isso leva o nome de Marilândia, né, cada vez mais para o Paraná também, para o nosso estado. Além, como disse, não é só pelo fato de ser jornalista e estar aparecendo na televisão, mas pelo fato de cidadão que você é, não você, seu pai. Também por muitas vezes no mandato passado eu defendi que quem deveria ser secretário de esporte era o Valdir ou o Rodrigo, porque tem vontade de trabalhar, porque luta. Inclusive hoje o Rodrigo faz um trabalho voluntário aqui no campo, que é o futebol com as crianças, está levando as crianças, coisas que o Milton Carvalho fazia no passado e parou, e agora o Rodrigo vem retomando isso. Então é por tudo isso, Rodrigo, que nós torcemos por você, e pode contar com essa Câmara, pode contar com principalmente com esse vereador, no que você precisar pelos seus projetos. Tá? De verdade mesmo, você nos enche de orgulho pela pessoa, também pelo cidadão que você é. Senhor presidente, eu gostaria, levando nesse rumo, de fazer uma indicação verbal, tendo aqui duas crianças, meu filho, o Rodrigo também, que está mexendo com crianças, também tem filhos, para que a gente, aqui também à tarde, com o filho, filho pequeno, o Lila, o Gentil também, Marquinho está com netinha já, né, Marquinho? Está morando aqui na cidade. Queria fazer uma indicação, senhor presidente, para o prefeito seguir o exemplo de Califórnia e fazer um parquinho para as crianças ali na praça, né? Hoje nós temos uma praça que ficou muito bonita, ficou legal. Algumas pessoas que aquelas pessoas que não vêm na câmara e querem reclamar, criticam, né? Mas hoje nós temos uma praça de primeiro mundo, né? Não entendi?
Minha.
Oh, que legal. Então, eu cancelo a indicação e quero. Não, porque não precisa, mas eu acho que é necessário, porque nós temos nos bairros, nós temos Namorado do Sol, nós temos em alguns bairros e no centro nós não temos. Aí as crianças vão ali no campo, né? E ficam ali na academia ao ar livre, que é um perigo. Então nós deveríamos ter um parquinho para as crianças, e quando a gente passa em Califórnia e vê lá em Califórnia que tem esse parquinho para as crianças, dá uma vontade muito grande. A exemplo dessas baias de estacionamento que estão falando agora, lá em Califórnia também fez antes. E deu uma vontade, rapaz, porque ficou bonito demais, tudo organizado, tudo bonitinho, e aqui em Marilândia também foi feito. Então, só para concluir que é muito importante esse parquinho para as crianças, mas então não entendo a comunicação, já que tendo em vista tem o nome do colega de Milton, já foi feito. E só para corroborar também com uma das falas do nosso colega, sempre muito pertinente nas suas palavras, sempre muito sensato, eu gostaria de lembrar que além da ponte do Rio Velho, foram citadas mais quatro pontes no município, né? O prefeito vem demonstrando um interesse muito grande, é exemplo. Vai falar?
Só para fazer uma explicação. Essa ponte, principalmente aquela ponte, logo no início do meu trabalho aqui, eu tive a oportunidade de visitar as divisas do município, até por uma questão de conhecimento. E eu estando aqui na Figueirinha ali, que a gente sai lá, vai sair por Londrina.
É a próxima, eu acho,
não é? Não, já está fazendo. Já está fazendo.
É a próxima depois do engenho.
Mas só que essa do engenho é fora. É recurso próprio. Essa, na verdade, é um projeto daquele alagamento, daquele estudo. Mas olha só, o que a falta de conhecimento faz a gente fazer? Eu, quando fui lá, eu fiquei muito bravo, porque eu cheguei, havia feito uma parte da ponte, a cabeceira de uma ponte estava feita. E a de lá não estava feita, que é a de Califórnia. Eu falei, mas vai jogar dinheiro fora, porque não é aqui, pelo que se vai fazer da ponte, a ponte é mais embaixo, né? Discute com um, discute com outro e tal, não sabe. Aí o Arthur é um amigo que eu tenho em Califórnia, um amigo seu também. Nós fomos lá para ver essa situação. Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: como demoraria o recurso, de fato demorou um ano e meio para chegar, são 710 mil? 650 mil que vieram fazer essas contas daquele alagamento. Que a morosidade é. O então prefeito Pedro Sérgio, e aí eu tenho que reconhecer o mérito dele, fez um acordo com a prefeita Ana, de que eu faço a cabeceira daqui, você faz a cabeceira de lá, mas não largamos o pessoal sem ponte. E aí alguém doaria madeira. O município nosso foi lá, gastou, fez a cabeceira, perdido. Porque ela não conseguiu fazer a contrapartida. Então, na verdade, não foi um erro de cálculo. Quando eu fiz a crítica, dizendo, pô, construir uma parte para jogar fora lá, na verdade, não foi isso. Também falta de conhecimento. É que o dinheiro estava para vir mesmo. Como, de fato, agora chegou. E agora já está sendo feito. Essa semana já está, eu já vi fotos e tal, já quase pronta, né? Não sei se...
O interessante é que tem três pessoas de Maridores trabalhando com isso, para a empresa de Londrina, e tem três federantes de Maridores trabalhando, né? Então isso é importante, gerando emprego para a nossa cidade. E também para dizer que a ponte aqui, no subindo por Rias, ali não tá, também não faz parte dessa, mas ali vai ser arrumado.
Vai ser.
Porque quando foi alagado ali e tal, trouxeram dois tubos para colocar, mas daí eu não sei o que aconteceu, ah, foi um sol, não sei o quê. E acaba, já vimos que nessa última.
Mas sujeira, o problema ali não é isso.
É a sujeira que vem também.
Porque foram dois, três dias de chuvas, né? Tem uma chuva forte, se quer, né? Passou água por cima de novo.
Exatamente.
A ponte está muito bem feita.
Mas é por isso.
Mas ela vem lagando por cima, né?
Exatamente. Mas aquilo aí vai colocar aquela outra, aquela boca que é maior.
Não, sim.
Entendeu? Aí vai dar a vazão de água. Mas é para dizer da importância também, né, do prefeito estar atento a isso. E não sei porque que não foi colocado nas duas manilhas que era para ser feito no passado, colocaram uma só. Exatamente, veio para isso. E foi colocado uma só. Agora vai colocar outra para sanar esse problema aí. Destacar também que tivemos em Londrina, né, assinando o convênio dos prezados, requisitando mais prezados, né, que nós precisamos. Já foi feito algumas etapas aqui, agora o prefeito está comprando, né, senhor presidente, para colocar aqui nas ruas do município, onde não tinha rua, estava na terra, e o pessoal já está, inclusive passamos para o Novo Moreno, né, a gente essa semana, e já vimos que deu uma grande, está muito bom ali, está legal, está bonito, e não só na Novo Moreno, todos os lugares que estão sendo colocados fresados, está ficando legal. Então, quero destacar também essa questão dos fresados no nosso município. E agora dentro da cidade também, né? Que é importante, o pessoal comendo poeira 24 horas e agora já tem fresado ali, já diminui. Quero destacar também, como disse o nosso colega de Milton, nas épocas de finados, pintava todos os meios fios lá no Joaquim e até lá no cemitério. Agora não, agora já está pintando a cidade inteira, está todo o meio fio, porque todo mundo merece, não só quem vai para o cemitério que merece ter uma visão bonita da cidade.
Parece que é só para o visitante.
Exatamente,
agora não, a cidade está na frente, já mesmo não,
a cidade é para todo mundo, está varrendo, está cortando as árvores em copa, né, senhor presidente?
As duas que estão sendo trocadas já estão sendo trocadas por aquelas que também está dando
dinheiro. Exatamente. Também esse projeto
vai trocar todas.
Para melhorar o visual da cidade. E é isso que é necessário. É isso que necessita. Destacar também, como já disse o nosso colega, o re... o recado da Rua 15, né? Que veio para melhorar, estava muito, estava com problema, inclusive no, no, na Boca de Lobo, em frente o Luizinho lá, o mercado Luizinho, foi feito, foi resolvido e o asfalto passou. Então, é, por hoje só, senhor presidente, quero agradecer. E mais uma vez, só para complementar o que disse o marcando a reunião das comissões, eu queria pedir para os vereadores também que não esperem a comissão, as comissões analisar, porque são muitos projetos, né, são vários projetos do plano diretor, e nesse plano diretor também tem todos esses problemas, que é de queimada, que é de coleta de lixo, que é de tudo quanto é coisa, então todos esses projetos, então não espera só a comissão analisar para depois ver. Já pega ali, já vai vendo, pega projeto por projeto, vamos estudando. E outra, senhor presidente, só queria deixar exposto aqui para os vereadores que veio para nós que nós não podemos mexer nesses projetos que a gente tem que aprovar. Eu, como todos sabem, já falei com o prefeito, já falei com todos os vereadores, sou contra essa opinião, tá? Então, quero pedir a permissão e a colaboração dos vereadores que a gente coloque, a gente leia mesmo, veja as necessidades, coloque as emendas. Tá? Que a gente acha que deve ser colocado, eu já tenho algumas já à vista já que eu quero colocar, e os vereadores todos passam, e aí sim, manda para o prefeito, aí o prefeito veta. E daí o prefeito veta e fala, ó, por que está vetando? Porque na cidade pediu para não fazer. Mas que a gente faça a nossa parte aqui, para que saia daqui já pronto, senão a gente vai, eu não vejo sentido, chegar um projeto aqui na Câmara para ser aprovado sem que a gente possa discutir ele. Tá certo, senhor presidente? Então, eu quero pedir para os vereadores que, se tiver alguma emenda, alguma colocação para fazer, a gente faz. E se o prefeito não puder sancionar, porque tem aquele problema que o Paraná Cidade pede para aprovar, aí ele veta e explica para nós, para que a gente possa fazer a nossa parte, para que não dê conotação da gente estar sendo irresponsável e aprovando coisas sem saber o que é. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela presença de todos.
Com a palavra, vereador José Arnaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadora Tátia, obrigado a todos vocês. Queria agradecer a uma monte aqui nessa reunião hoje. Tomás, muito obrigado, Tomás, pela tua presença. Você é uma pessoa que sempre está aqui acompanhando de perto o trabalho do nosso, os vereadores. Agradeço a presença do Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, pela sua presença aqui mais uma vez. É um grande reporte, um orgulho pelo nosso município de Marilândia. Até eu comprei uma antena simples para assistir a tua reportagem na TV Rede Massa. Obrigado, senhor Antônio Prado, está aqui presente. O Ricardo, funcionário dessa Casa de Lei. A Joaquina, obrigado, Joaquina, mais uma vez aqui presente. O ex-vereador Universino, que já fez parte dessa Câmara, fez um excelente trabalho e foi presidente dessa Casa de Lei. Obrigado, doutor, mais uma vez aqui. Queria só comentar uma indicação que eu fiz aqui hoje nessa Casa de Lei, sobre o entulho que a empresa que trabalha para essa prefeitura joga no final da Rua Japão. Eu fiz uma indicação para a prefeitura achar outro lugar para jogar esse entulho e galho das árvores que corta aqui na nossa cidade. Porque corta, não é a prefeitura que está tapando fogo, só que quando tem, aonde tem faixa, acaba pegando fogo. Uma criança, às vezes, ou pode ser um adulto, que acaba pando fogo. Só que daí, quem vai passar problema de saúde? É os coitados das pessoas que não tem nada a ver com isso aí. E hoje, nesse lugar, aumentaram as casas e ficaram as casas muito perto e as fumaças andam longe. Provoca problema de saúde. Então, peço mais uma vez o prefeito achar um lugar mais longe da cidade para jogar esses entulhos e galho das árvores aqui na nossa cidade. E outra indicação também para colocar braço de lâmpada. Existe um poste, mas não tem aquelas luminárias, braço tem a lâmpada. Então peço que troca, porque o pessoal daquela rua estão pagando a taxa todo mês e não tem, e está no escuro. E peço mais uma vez que
essa indicação, essa casa de lei aprovada pelos nossos vereadores aqui, que vai até o prefeito, resolve esse problema do pessoal aqui do nosso município de Mariana do Sul. E falando sobre o vereador Edmilton, sobre as pontes, é uma coisa importante que o prefeito está fazendo, e o ex-prefeito Pedro Sérgio fez também, eu não sei quantos, mas ele acabou fazendo umas partes de ponte dessa aí, principalmente uma ponte lá no distrito de São José, aonde vai a estrada do Soderfino. É um lugar que sempre, toda a chuva que dava no excesso de chuva, a ponte ia embora. E a prefeitura gastava toda vez para arrumar e fazia a ponte lá, era de pau, de madeira, e as madeiras tem que ser daquelas madeiras caras, e acaba gastando bastante com serviço, hora de máquina, óleo disso e despesa, e as madeiras também. E fez essa ponte, e nessa grande chuva que deu, não passou, porque é um tubo quadrado, e as raízes que vem, galho de árvore e raiz, e tudo quanto é entulho, ele passa. Esses galhos, esses entulhos não tampa a boca do tubo. O tubo é grande, então vai tudo embora. E lá no Engendélio está fazendo igualzinho essa ponte. E é uma. Gasta mais um pouco, mas é uma coisa que fica sossegado, que vai fazer uma vez só. E esse prefeito faz, por exemplo, agora, e outros prefeitos que ganhar no mandato que vem, não vai ser preciso fazer de novo. Então é um excelente serviço, e espero de fazer mais pontes, que tem umas par dessas aí para fazer aqui no nosso município. E fizendo, é uma coisa sossegada, que vai gastar um pouco, mas não vai ter um lugar de fazer de novo, novamente, sobra tempo de fazer outro serviço. Hoje é só, e muito obrigado a vocês, espero contar com todos vocês aqui nessa sessão, segunda-feira que vem. Obrigado.
Com a palavra, vereador Lila.
Boa noite, senhores vereadores, presidente, todos presentes. Eu só queria paralisar também o Gilberto Jean sobre as comissões, que eles prestam muita atenção. Quando a gente se reúne, alguma coisa que eles não está legal, eles estudam bem e prestam um bom serviço sobre isso. E queria falar também do prefeito sobre a retirada de pauta do Código Tributário sobre serviços tributários. Então, sobre vários tipos de serviços a ser cobrado ali, que não vai ser mais. Isso é muito bom, que a gente passa sobre uma crise que, por exemplo, o governo subiu, né, o imposto sobre o petróleo para gerar mais dinheiro para eles, mas ele não vê que o povo está pagando. E também para ajudar o prefeito, que no começo do ano ele disse que era asfaltar a rua 15, asfaltou vários, o Joel Davi, várias pessoas iam perguntar se ia, ele falou e está asfaltando. E queria falar sobre os retornos, nossa, que está um problema aí. O pessoal do Carquejo está com uma lista de assinatura para ver se consegue o retorno. Se você olhar bem, o retorno é tão barato. Eu nunca vi falar de um acidente ali na curva de entrada do Carquejo, a não ser aquela tragédia lá no Serão, daqueles caras. Mais pra frente, porque tinha um caminhão parado. Nunca vi falar um acidente ali. E o retorno é tão simples, tão barato, que quando nós havíamos falado lá em Ponta Grossa, ele disse que ali não era viável, que 15 metros era da linha férrea. Mas a gente foi lá e mediu, tá sobrando bem, né, espaço para fazer o retorno, que não ocupa mais que 6 a 7 metros, mas eles não vê que prejudica muito cidade pequena. Cidade grande até eu concordo, tem um fluxo grande de veículos, mas essa cidade pequena, que se você olha dos dois lados, você só vê plantações, você não vê que a agricultura, as marginais terrestres, várias cidades já usam marginais terrestres para a agricultura, e aqui na nossa região não tem. E a gente vem pedindo isso, vem falando com o prefeito, para ver se já acabou no norte, está mexendo ali, se já não vai mexer nas marginais, nem que for de um lado ou do outro, que eles já estão mexendo, mas eles não estão deixando. Então fica difícil, porque o Brasil é movido pela agricultura, e quem viaja vê que tem plantação dos dois lados. É complicado. E também, agora, a partir da semana que vem vai começar a colheita. E já que faz mais ou menos 50 dias que não chove, essa chuva nem fez barro, eu acho que deve ter adiantado bem o serviço do pátio, né? Acho que deve ter adiantado bem. Mas é, tem vários lugares aí que não chegou o cascalho e os caras estão cobrando aí, que já é promessa do prefeito e do chefe do pátio, que foi combinado no começo do ano e não foi feito. Na região de grandes fazendas aí. Então a gente vai estar cobrando isso daí, que semana que vem já começa a colheita, daqui uns 15, 20 dias já começa o grosso agora. Aí os caras estão precisando das estradas. Então vamos dar uma passada e ver se adiantou bem essa serviçaiada aí. Porque antes falavam que não dava pra fazer porque tinha muito barro, muita chuva. E agora eu espero que tenha adiantado bem. Só isso, obrigado.
Não havendo nada na ordem do dia, ninguém mais escreveu a explicação pessoal. Antes de encerrar a sessão, quero também fazer o uso da palavra. Quero cumprimentar aqui os novos vereadores, a vereadora. Por esses um pouco mais de 6 meses que nós estamos trabalhando juntos, quero agradecer o companheirismo de cada um, o comprometimento, a coerência, e dizer que me sinto muito feliz de estar aqui legislando com vocês e sinto um bom convívio, uma boa harmonia e todos aqui com o mesmo objetivo, com o mesmo intuito, que é sempre o melhor para a nossa cidade. E como já foi dito pelo nobre Edmilton, nós estamos voltando de sessão ordinária, mas tivemos extraordinárias, tivemos vários trabalhos, a Câmara aberta normal, apenas é um recesso que é de nível federal, a gente tem que respeitar, que antigamente o voto negro era até mais extenso. Eu peguei e deixei o mínimo que tem, não tem como encurtar mais o prazo, mas estivemos aqui sempre trabalhando, viajando, buscando. E voltando de Curitiba essa semana, junto com o prefeito, a gente conversando e fazendo algumas análises desses pouco mais de 6 meses que se passaram, e quero dizer da minha alegria que eu tenho de poder estar falando hoje aqui do prefeito Aquiles, uma pessoa que eu acreditei, acredito, e tenho certeza que junto com o Aquiles e toda a sua equipe tem feito e vem fazendo, tenho certeza que vai fazer muito por Marjane, um prefeito extremamente dinâmico, extremamente compreensivo, sabe ouvir as pessoas, ouve os vereadores, um ótimo diálogo, e a gente vê que hoje em nível nacional, em nível de economia, a gente passa por crise, passa por momentos difíceis, e Marilândia, graças a Deus, anda na contramão de tudo isso, porque nesse curto prazo a gente pode ver investimentos aí em várias áreas diversificadas, nós podemos ver nossa saúde que está sendo reformada, começando pela cozinha. O prefeito já tem um projeto ali para fazer o Hospital SUS fazer 3, que foi prometido para ele durante o período de campanha. Eu acredito que ele já tem uma grande parte desse dinheiro reservado através de venda estadual e federal. Nós tivemos também, estamos trocando as lâmpadas de LED, deixando a cidade mais bonita, mais clara. A limpeza da nossa cidade hoje, nós não podemos nem comparar com o mandato um pouco anterior, hoje a gente vê a cidade um pouco mais limpa. Geração de emprego, a gente sabe da dificuldade não no nosso município, mas em todo o país. Em Marilândia, cabina da Andrade Gutierrez, com a aplicação, já deu mais de 50 empregos. Acredito que no futuro próximo, agora o prefeito fez um convite, a gente vai até Brasília tentar solucionar o problema do IPC, que é da União, onde o prefeito está alugando da União, vai pagar em torno de R$7.000 por mês para esse órgão, para poder gerar emprego ali. Vai ter a capacidade de gastar R$500.000 para poder deixar tudo adequado para as empresas se instalar. Já está vindo uma empresa agora que é 30 empregos, meu irmão? De início, que faz outdoor, que faz placa, uma empresa da Disney, que está vindo para a Marilândia. Então a gente vê o prefeito aí correndo atrás de tudo, fazendo sempre o melhor para dar melhor comunidade, melhor geração de emprego, deixando a nossa cidade mais bonita, mais bela, podendo, como já foi dito, esses lesados, algumas ruas não esquecidas, que não tem nenhum tipo de pavimentação, estão com freno. Nós voltando em viagem, ligaram para ele, agradecendo tudo. É aquilo no momento o município consegue oferecer esses freios agora. Então, assim, vem já 2 veículos novos para a saúde, já teve esse ano, tem mais, se não me engano, mais 3 carros licitados. Então a educação, então a gente vê assim, a reforma da educação que está querendo, já está programando para fazer, e sem contar que o prefeito aqui no nosso Valivo aí, ele vai ser recordista de investimentos do governo estadual e federal, pela grande influência que ele tem, pelo conhecimento, pelos deputados. Só o Alex Canzinha, nosso deputado, já mandou de emenda. Mas quando eu falo que mandou, é que ele está arquivando, colocando a emenda para o município, mas aqui caiu na conta. Aproximadamente R$700 mil já está empenhado para vir para o nosso município. E assim outros deputados também, o Antônio Maragudo ajudou. Hoje mesmo eu estava vendo aqui uma carta que chegou do Álvaro Dias, senador, R$110 mil. O Artagão já mandou 250, esse já está para calçadas que vai ser feita aqui. O prefeito tem o planejamento de fazer de 25 quadros de cidade de Pêmio, deixar a cidade mais bonita, numa outra sequência mais 25. Então quero dizer que estou muito contente, muito feliz com essa administração, confio muito nele e toda a sua equipe. O CREAS, que foi inaugurado agora, semana retrasada, que já estava com dinheiro, estava com recurso, mas há quase um ano não conseguiu inaugurar. O prefeito deu a palavra dele que inaugurava agora, está inaugurando, vai fazer o asfalto, fazer o portal dentro do cemitério. O nosso vice, Valmir Pérez, não tem nem o que falar dele, é uma pessoa extremamente competente, vem somando muito na administração. A zona rural hoje, que às vezes era um pouco desacreditada pelo prefeito, pelo seu conhecimento, mas acreditado lá de serviço, hoje a gente anda e veja a satisfação da maioria dos agricultores pelas estradas que estão sendo feitas, e muitos serviços também, às vezes uma pessoa que não tinha condição, uma máquina, uma patroa, e o prefeito, junto com o Valmir, vem conseguindo fazer e atender as demandas assim, de mais urgência. Não tendo mais ninguém escrito na explicação pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária, dia 7 de agosto de 2017.